Bom, eu já tenho aqui nosso próximo entrevistado do outro lado da tela. E a gente ia conversar com ele um pouquinho mais cedo, mas ele teve um probleminha e agora se dispôs aqui a conversar conosco. Eu me refiro ao diretor do Sindicato dos Petroleiros aqui do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ, Bruno Dantas. Bruno Dantas, bom dia.
Bom dia, queria agradecer mais uma vez, Anderson Gomes, pelo convite, estar participando aqui do programa Faixa Livre.
Nós que agradecemos, Bruno, sua disposição, a sua disponibilidade a conversar aqui conosco no programa. Muito obrigado pela tua participação. Bruno, eu queria começar aqui o nosso papo de hoje falando sobre o tema principal da nossa entrevista, que é essa audiência pública da qual você participou como representante do Sindipetro na Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, que foi realizada na última quarta-feira e que teve como tema exploração de petróleo e gás na margem equatorial brasileira. Segundo informações do Plano Estratégico 2022-2026 da Petrobras, serão investidos nesse setor, Bruno, 38% do CAPEX exploratório, que é um determinado tipo de investimento. Isso representa cerca de 2 bilhões de dólares em 14 poços nas águas profundas da margem equatorial brasileira. Essa região é considerada a nova fronteira exploratória do petróleo e do gás aqui no Brasil e se estende desde o estado do Amapá, passando pelo Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, até o Rio Grande do Norte. Eu gostaria que você começasse, Bruno, falando sobre como é que se deu essa audiência, quem participou dela, além de vocês lá do Sindipetro, e qual foi o resultado dos debates. Foi produtivo esse encontro lá em Brasília, Bruno? A palavra é sua.
Anderson e ouvintes do Faixa Livre, muito, muito obrigado pela oportunidade de a gente poder estar dando repercussão a essa audiência pública, que eu acho que é fundamental para que nós, sociedade brasileira, não apenas petroleiros, deputados e governos, estarmos discutindo esse tema, mas a sociedade brasileira se apropriar do que realmente está em jogo nessa discussão. A audiência pública foi uma iniciativa da deputada Vivi Reis, do PSOL, né, do Pará, junto com o Sindicato dos Petroleiros do Maranhão, Maranhão, Pará, Amazonas e Amapá, né, foi acolhida pelo presidente da comissão, deputado João Daniel. Teve presente lá também o deputado pelo Rio de Janeiro, Glauber Braga, do PSOL, e entidades sindicais, como a Federação Nacional dos Petroleiros, a qual eu estava representante. O David Bacelar, representante da Federação Única dos Petroleiros, e também representantes de instituições como o IBAMA, o Ministério das Minas e Energia, e também estava representado o Greenpeace para essa discussão. Além, é claro, da gerência executiva da Petrobras. Então, foi um debate rico, onde a gente pôde ver a exposição da Petrobras acerca dos planos de exploração da margem equatorial, bem como o governo federal se comporta em relação a esse tema. É importante, antes, que a gente possa resgatar toda a história dessa nova fronteira de óleo e gás, agora, sem nunca podermos desconectá-la e desassociar da necessária transição energética que o mundo todo está discutindo e que nós, petroleiros, entendemos que é parte fundamental para a gente poder conquistar a nossa energia, a nossa soberania energética. E o que isso significa? Significa que, além da gente, ao produzir petróleo e gás, a gente esteja deixando menos pegadas de carbono, mas que nós também tenhamos investimentos massivos em energias renováveis, coisa que a Petrobras, infelizmente, abandonou nos últimos planos de negócio. A gente tem uma Petrobras que anuncia em 3 meses do ano de 2022, de abril a junho de 2022, um pagamento de 17 bilhões de dólares para acionistas, principalmente privados e estrangeiros, enquanto os recursos destinados para energia eólica, solar e outros renováveis, a própria biomassa, a partir de uma subsidiária que a Petrobras tem, que é a PBio, e que está à venda, assim como também foi vendida as participações nossas em eólicas e em projetos de energia solar, vem sendo abandonadas. Então, nós, petroleiros, precisamos estar atuando e sendo protagonista para a gente poder estar alertando a sociedade de algumas questões. Porque, veja, a exploração e a abertura de novas fronteiras de petróleo precisa responder uma pergunta. Por que que o Brasil está planejando chegar a ser um produtor, o quarto maior produtor de petróleo e gás, daqui a 10 anos, uma produção diária de 5 milhões de barris de petróleo? Essa alavancada na produção está a serviço de quê? De uma transição energética ou de um processo de exportação de petróleo cru, mantendo uma subordinação do país? Esse projeto ele está a serviço de a gente acabar com essa política de PPI, que é o preço de paridade de importação e que onerou o povo, e muito, e até hoje onera o povo no gás de cozinha e nos combustíveis, ou esse avanço está voltado para financiar justamente a saída da dependência do óleo e gás, do alto carbono, para a gente poder ir para uma energia limpa? Então, essa é a primeira coisa que precisa estar em debate. Nós vamos explorar para quê? Qual o horizonte estratégico? Então, isso estava em debate.
Eu acho que está mais do que claro qual é a resposta para essa pergunta, né, Bruno? Tá muito claro que, infelizmente, a Petrobras não dialoga com essa, ou pelo menos essa gestão atual da Petrobras não dialoga com essa ideia de a empresa se tornar uma companhia integrada de energia. Essa é a grande questão, né? É isso que está em debate no mundo inteiro. E a Petrobras, de um jeito ou de outro, parece que tem ficado alheia a toda essa discussão. E, enfim, e isso é muito preocupante, né, Bruno? Porque, acima de tudo, todas as empresas aí do ramo do petróleo, ou a maioria delas, pelo menos as grandes empresas, têm se articulado em torno de se transformarem em empresas integradas de energia. Algo que a Petrobras, como a gente já citou aqui, não tem feito nos últimos tempos, né? Te preocupa essa situação? De que forma, Bruno?
Então, essa situação é realmente muito preocupante, porque nós não podemos também cair na ingenuidade de confundir o corpo técnico da Petrobras com essa auto-administração que caiu de paraquedas na Petrobras, né? Nós temos um corpo técnico testado, experimentado, que descobriu o pré-sal, que é 4 vezes campeão mundial em atuação, exploração, perfuração de poços em água profunda. Isso aí é um patrimônio de 60 anos de Petrobras, de investimento público que construiu essa empresa, que formou seus técnicos nas universidades públicas e nos CEFETs desse país, e que agora é direcionada por um plano de negócio, por uma gestão, que direciona na contramão disso. Eu queria fazer essa distinção, que é muito importante. Porque, senão, também o problema da exploração na margem equatorial é a gente vai dar um carimbo de que é algo que não presta, e eu acho que, pelo contrário, a gente deveria estar comemorando um fato. Em 2013, essa área ela foi leiloada no regime de concessão e a Petrobras entrou como minoritária nela. Entrou a empresa francesa Total e a britânica BP.
Isso.
Passou-se o tempo, começou a ter perfuração aqui na vizinha Suriname e Guiana. Começou a dar resultado, e aí essas empresas foram querer perfurar. Não apresentaram toda a segurança técnico-operacional e de preocupação ambiental, não conseguiram licença ambiental e saíram. E a Petrobras ficou com 100% dessas áreas. Então, primeiro, eu acho que a gente deveria comemorar o fato de a gente deter a soberania sobre uma área tão estratégica. A gente está falando da Amazônia. E a gente está falando da Amazônia e num contexto em que o Brasil está de olho. O Brasil não, o mundo está de olho, o Brasil e o mundo está de olho nessas queimadas todas que está acontecendo na Amazônia Verde e não podemos deixar que aconteça na Amazônia Azul também. Então, grande parte da nossa reivindicação hoje é que esses recursos que você citou, 2,1 bilhões, possam ser aumentados, no mínimo dobrados. E de onde tiraria esse dinheiro? E tanto dividendo que paga para acionista. Para quê? Para que se possa fortalecer as instituições públicas e centros públicos de pesquisa, né, como a Universidade Federal do Pará, Universidade Federal do Amapá e do Rio de Janeiro, que estudam aquela área para que se possa, primeiro, proteger e criar programas de proteção ambiental e dos povos originários, né, para que a gente possa fazer algo responsável ali naquela área, pela Petrobras, pelo corpo técnico, com o Brasil de olho, com a Câmara dos Deputados de olho, toda a sociedade de olho no que está sendo feito pela Petrobras, o que já dá credibilidade, e, paralelo a isso, a gente rever esse plano de negócio que vai na contramão até das grandes empresas internacionais que visam lucro, né? Você citou aí as grandes do mundo, está todo mundo preocupado, a Europa está preocupada da onde está consumindo as fontes de energia, os alimentos, né? Se o pasto do gado está em área desmatada, se o petróleo está em área que está sendo explorado e está agredindo o meio ambiente. Então, essa preocupação é crucial nesse momento. Agora, a gente não pode ficar só em palavras, né? Como foi a Copa na França, né? E como quase aí, ainda se está aí no Egito, né? Vendo se o que é que vai sair de concreto. A Petrobras não. Tem que ter, claro, um programa para renovável. Isso é urgente, essa transição é necessária e não dá mais para ficar nessa contramão.
O que está acima de tudo é essa discussão em torno do projeto que vai ser adotado para a Petrobras pelos próximos 4 anos. Antes de a gente continuar, eu só queria que você fizesse um esclarecimento, Bruno. Você falou em Amazônia Azul. Você explica aqui para os nossos ouvintes o que seria a Amazônia Azul, por favor, esse termo que você utilizou.
Com certeza, eu acho que cada vez mais a gente vai precisar estar dialogando com a sociedade sobre isso. Ali naquela região de onde está se planejando fazer as primeiras perfurações da margem equatorial, fica justamente na foz do rio Amazonas, ali entre a Ilha do Marajó e Macapá, né? Ali já tem mapeado uma grande biodiversidade, são corais únicos no mundo que existem naquela região, que por causa, inclusive, do grande volume de água e de sedimentos que sai do Rio Amazonas, o maior do mundo, né, tem uma dificuldade, tem condições especiais para uma fauna e uma flora marinha, o que realmente dá para a gente fazer uma correlação da biodiversidade da floresta amazônica, que a gente chama de Amazônia Verde, para uma biodiversidade ali na foz do Rio Amazonas, chegando ao Oceano Atlântico, que a gente está chamando também de Amazônia Azul, pela correlação, pela proximidade e também pela conexão ambiental e pela importância global que tem aquela região.
Entendo, entendo. Agora, bom, esclarecimento feito, eu queria te questionar a respeito do seguinte: já há estudos aí, ô Bruno, que falem a respeito do volume de reservas, tanto de petróleo como de gás, nessa região equatorial aí do país? O que que isso representaria no que diz respeito às nossas reservas atuais?
Então, Anderson, realmente se fala por correlação, né? A gente geralmente olha para bacias sedimentares próximas, e eu chamo atenção para bacias sedimentares no país Suriname e na Guiana, não a Guiana Francesa, a outra Guiana mais próxima da
Isso.
Venezuela, a Guiana Inglesa, onde se tem descobertas formidáveis. Da ordem aí superior a 10 bilhões de barris de petróleo. É importante dizer que, só para dar uma comparação, o Brasil hoje, nós temos reservas provadas da ordem de 13 bilhões de barris, mas, no entanto, ainda para se determinar no próprio pré-sal, nós podemos chegar a 30, 40 bilhões de barris. E quando se olha para a margem equatorial, o potencial é grande. É um potencial aí, dada a similaridade geológica entre essas bacias dos países vizinhos e na margem equatorial, nós podemos também chegar a uma situação de 10 bilhões de barris de petróleo, num cenário realista para otimista, né? Não é à toa que a Petrobras planeja perfurar 14 poços, né, em águas profundas, não é à toa que se tem investimento na perspectiva de construção de plataformas, né, no médio prazo. E lá no Suriname e na Guiana, só num campo de petróleo, em 2030, se estima, por órgãos internacionais reconhecidos, que a produção pode chegar a 1 milhão e 800 mil barris por dia. No Brasil, se produz hoje 3 milhões. Então, isso aí seria 60% do que se produz no Brasil todo hoje. Então, imagina se a gente consegue algo, pelo menos próximo disso, a gente consegue incrementar uma produção no Brasil. Agora volta a pergunta, agora incrementar para quê, né? Se a gente não tem investimento em refinaria, nós vamos vender petróleo para fora, vamos importar óleo diesel e gasolina, continuar pagando R$ 6, R$ 7, 150 no gás e sujando o meio ambiente, porque esses recursos não vai estar também retornando para um parque, a construção de um parque industrial limpo, verde, que é o que a gente precisa para os próximos 5, 10, 15 anos, começar os canteiros de obra nesse sentido. E vai vir com o dinheiro do petróleo e do gás. Porque, Anderson, é também uma coisa que é importante a gente esclarecer. Não dá para a gente fechar a válvula da produção de petróleo hoje.
Claro.
É, a gente precisa que se cumpra um papel de transição. A transição tem que dar os primeiros passos. Como se diz um provérbio popular chinês, quando se vê aquele desafio de atravessar a muralha da China. Toda longa caminhada se começa pelo primeiro passo. E se a gente não dá esses primeiros passos, a gente nunca vai chegar, nem se atravessava a muralha da China e nem se atravessará também a transição energética que a gente tanto precisa.
Essa é a discussão que se coloca. O projeto que tá posto para a Petrobras ao longo dos próximos anos, como a gente já citou aqui, esse projeto de transição em relação a uma empresa integrada de energia, e os interesses que a gente tem aí em relação à maior empresa do nosso país, né? Você falou sobre esse processo de privatização fatiada que a Petrobras vem passando ao longo dos últimos anos e que a gente denuncia aqui no Faixa Livre continuamente. E justamente nesse sentido, ô Bruno. Seja o Sindipetro, como é que vocês têm avaliado essa transição de governo no que diz respeito à Petrobras? Eu imagino que vocês tenham informações aí do que tem sido discutido nessa equipe que trata do tema lá em Brasília. As diretrizes das discussões têm agradado a vocês, os sindicatos petroleiros? Há alguma coisa que incomoda o sindicato nessa transição em relação à Petrobras para a próxima gestão Lula?
É curioso, a gente está discutindo aqui de várias transições que são
Exato.
necessárias, né? É, a gente discutiu o primeiro ambiental, que é urgente. É, tínhamos também outra transição que era urgente, que era livrar o país de Bolsonaro, livrar a Petrobras dessa gestão bolsonarista privatista, que tanto prejudicou a população principalmente. É, e agora a gente cumprido essa primeira missão, essa primeira tarefa de toda a sociedade organizada do país, de trabalhadores. Enfim, os petroleiros fizeram parte disso. É, nós botamos o Bolsonaro para fora do Palácio do Planalto, né, no, nas urnas, né? Infelizmente, não botamos ainda nas ruas, né? Eles ainda estão ali, nas ruas, e a gente precisa, ter essa tarefa também. É importantíssimo a gente aproveitar todo o espaço que o Sindipetro dizer que o Sindipetro RJ está engajado. Em atuar junto com os movimentos sociais, junto com as organizações populares, para essa tarefa também. Esse é o primeiro ponto que eu acho que não se desconecta da questão da transição. A segunda questão é que nós temos aí um governo de transição, que é formado por uma frente ampla, que abarca muitos setores, não só dos movimentos sociais, não só da esquerda. Tem muita gente do centro, muita gente da direita. Só para citar um exemplo, na equipe do planejamento, nós temos aí o André Lara Rezende, um dos pais do Plano Real,
Isso.
que estava em 94, junto com o Fernando Henrique, planejando a privatização da Petrobras. Então, a gente precisa ver, primeiro, o Sindipetro RJ, é importante a gente dizer o seguinte: nós temos a leitura global da situação. Nós temos um inimigo, que é o bolsonarismo, que está aí, e nós temos um governo de transição, que é um governo amplo. Então, nós, do Sindipetro, decidimos manter a independência em relação a esse governo de transição. O que significa, André? Nós vamos negociar com esse governo, nós vamos levar a pauta dos trabalhadores para esse governo, nós temos uma série de bandeiras que não foram acolhidas pelo governo Bolsonaro e que nós vamos sentar para negociar com esse governo atual, sem participar dele, né? Sem poder se atrelar a ele, mantendo uma independência, uma distância que requer o movimento sindical de qualquer governo. E qualquer governo vai ser patrão dos trabalhadores da Petrobras. Então, o que a gente está disposto é, primeiro, manter a nossa vigilância, porque esse governo Bolsonaro ainda não acabou e os bolsonaristas ainda estão na rua. E, em segundo lugar, atuar diante do novo governo, dizendo: olha, nós temos essas expectativas. Nós temos essa pauta, e essas são as bandeiras que a gente defende. Então, eu acho que é uma forma de relacionamento bem diferente do que vinha acontecendo até o momento.
Agora, Bruno, vocês do Sindipetro, da FNP, têm mantido diálogo com os representantes dessa equipe de transição? Há algum canal aberto onde vocês coloquem as demandas em relação à Petrobras, ou esse diálogo não foi estabelecido até aqui?
A gente está construindo esses diálogos, esse canal de negociação. A gente ainda está, é importante dizer, a gente ainda está negociando com a Petrobras sendo administrada pela gestão anterior. Nós temos aí uma série de negociações que estão em andamento com a administração da Petrobras. Com
Inclusive
relação à
PLR, né?
formação, inclusive a
Inclusive o
PLR,
PLR,
que a gente vai poder até desenvolver mais na frente, inclusive a PLR. E outros temas também, principalmente segurança, essa volta agora da pandemia, que está assolando aí nós, trabalhadores, nas unidades operacionais. Nós temos aí uma pauta que é urgente retomar essa discussão da Covid também. Então, tem algumas coisas emergenciais, principalmente essa de saúde, que está na ordem do dia. Do ponto de vista do governo de transição, a Federação Única dos Petroleiros compôs o governo de transição, né? Nós da FNP estamos fazendo uma discussão interna, né? Nós vamos fazer reunião essa semana, inclusive amanhã, para poder formatar o grau de relacionamento, né? Que a FNP vai ter, para a gente poder, a partir daí, dar continuidade ao que a gente já vinha fazendo. Nós tínhamos uma brigada de petroleiros em Brasília, que nós sempre atuamos na Câmara dos Deputados, no Ministério das Minas e Energias. Nessas estruturas aí de direcionamento da Petrobras para poder levar essas pautas. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós, enquanto Sindipetro RJ, já votamos que vamos manter uma situação independente, né? Isso não significa não negociar, nós vamos negociar sem fazer parte, né? Sem estar dentro da comissão de transição. Nós achamos que nós temos que manter uma posição de negociadores do lado dos trabalhadores. E eu imagino que a FNP vai estar fazendo essa discussão amanhã e tomando uma decisão nesse sentido também.
Entendo, entendo. Então, para encerrar o nosso papo, Bruno, eu queria que você falasse um pouquinho justamente a respeito desse PLR, o Programa de Participação nos Lucros e Resultados lá dos trabalhadores da Petrobras. Eu fiquei sabendo que essa discussão tem sido feita com a direção da estatal ao longo dos últimos tempos. Como é que anda esse debate lá em torno dessa questão, ainda mais em um momento onde lucros aí, dividendos foram distribuídos aí aos montes para os acionistas da Petrobras? Como é que fica essa questão em relação aos trabalhadores da empresa, Bruno?
Pois é, Anderson, a gente vem aí acompanhando nos últimos anos uma empresa que, no seu conselho de administração, ela se orienta exclusivamente, quase que exclusivamente, para a geração de caixa, consequentemente de lucros líquidos exorbitantes, para que se pague acionistas, dividendos a acionistas, principalmente estrangeiros e internacionais. 2021 foi mais de 100 bilhões de reais, né? Nesse ano vai superar 100 bilhões de reais também, à custa do nosso povo brasileiro, que paga tão caro os combustíveis e o gás natural. Nós nos solidarizamos com o povo brasileiro de forma ativa, e nós, petroleiros, fizemos várias campanhas do gás, por exemplo. Quando a gente aqui no Rio de Janeiro, a gente foi para várias comunidades vender gás subsidiado a 40, R$ 50, como uma forma de dizer: olha, é esse o preço que você deveria estar pagando. Se a
A
gente não
gente cobriu,
tivesse.
inclusive, muitas dessas ações a gente cobriu aqui no Faixa Livre, Bruno.
Vocês cobriram, exatamente, exatamente. Então, o seu público, os seus ouvintes, se lembram dessas ações. Então, a primeira coisa que a gente quer dizer é isso, né? Que a Petrobras, ela tem condição de vender combustível, uma gasolina, por exemplo, a R$ 3,50, um óleo diesel a R$ 3, um gás de cozinha a R$ 40, e a Petrobras, no final das contas, ainda ter lucro para poder reinvestir no país. Reinvestir no país. Porque o principal acionista da Petrobras ainda é o povo brasileiro. Não é à toa que, quando questionado, o povo brasileiro é contra a privatização da Petrobras, porque se identifica com as cores da Petrobras como sendo algo que defende o Brasil. Então, é nesse contexto que a gente, enquanto trabalhador, negocia a participação dos trabalhadores. Porque nós, enquanto povo, enquanto parte da população, enquanto parte dos trabalhadores que está compondo a massa que produz para entregar para a população, nós não estamos recebendo o mínimo esperado para uma participação dos trabalhadores. E não tem nada a ver com isso que é pago aos acionistas. É muito menos, muito pouco, e até isso a Petrobras se nega a negociar e fazer um acordo decente para os trabalhadores. Então, a gente agora conseguiu na justiça fortalecer a nossa tese de que a negociação não precisa ser a toque de caixa, a gente não tem pressa para uma negociação. Nós vamos entrar em 2023 agora negociando o balanço da Petrobras de 2022 ainda, coisa que a gestão bolsonarista queria tocar a toque de caixa até o final do ano, para que não se tivesse tempo de negociar, de mobilizar a categoria, como fez no ano passado, e agora a gente vai entrar em 2023 com essa negociação também. Então não é uma negociação desconectada da realidade, é preciso a gente dar também qual é a posição dos petroleiros em relação a essa geração de caixa astronômica que a Petrobras tem.
Não, sem dúvida, esse tipo de discussão tem de vir à tona, ainda mais num momento como esse que está colocado aqui no nosso país. Bruno Dantas, eu quero te agradecer demais a tua disponibilidade em conversar conosco aqui no Faixa Livre. Te agradeço muito por você conversar conosco. A gente acabou adiantando um pouquinho a entrevista por conta de alguns probleminhas que a gente teve, mas eu, mais uma vez, te agradeço e parabenizo a vocês do Sindipetro pela militância, pelo que vocês têm feito em relação à Petrobras nos últimos anos. A gente tem acompanhado de perto o trabalho de vocês, essa resistência em torno das questões que estão colocadas, essa gestão absurda que a gente teve na Petrobras nos últimos anos, e vocês do Sindipetro têm feito um ótimo trabalho nesse sentido de resistência e de ter a Petrobras como uma empresa estatal a serviço do povo brasileiro. É, acima de tudo, é isso que a gente precisa, Bruno. Muito obrigado a você e parabéns mais uma vez ao Sindipetro pelo trabalho que vocês têm realizado, Bruno.
Muito obrigado, Anderson Gomes, aos ouvintes do Faixa Livre. A gente continua aí à disposição sempre para estar debatendo e dialogando com a comunidade.
Não é isso. Um abraço, Bruno. Até a próxima.
Até a próxima.
Conversamos aqui com Bruno Dantas, o Bruno, que é diretor do Sindicato dos Petroleiros aqui do Rio de Janeiro, Sindipetro RJ, e trouxe aí informações a respeito da transição de governo, desse evento que tiveram, dessa audiência pública que houve lá em Brasília em relação à nova fronteira do pré-sal aqui no nosso país, enfim, essa margem equatorial. O petróleo vai ser explorado aí ao longo dos próximos tempos. Trouxe informações muito importantes a respeito dessa questão e eu agradeço demais a presença do Bruno e agradeço, acima de tudo, a participação de vocês aqui na nossa live. Muito obrigado pela audiência que vocês nos deram até essa hora. Já passamos muito do tempo e amanhã a gente volta a partir das 8 da manhã diretamente aqui no nosso canal no YouTube Faixa Livre para mais uma edição do nosso programa. A lembrança aí do Pedro Miguel, ó, nos mandando um beijo. E lembrando aí, ó, para que vocês assinalem o gostei e se inscrevam também no nosso canal. Obrigado aí pela lembrança, Pedro. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, de compartilhar as nossas transmissões. É muito importante nesse processo de engajamento de vocês no Faixa Livre para que a gente alcance novos públicos e avance nesse projeto democrático em defesa da classe trabalhadora. Muito obrigado, Pedro, pela lembrança, pela audiência e obrigado a todos vocês aqui no nosso programa de hoje. Amanhã, a partir das 8, estaremos de volta aqui no nosso canal Faixa Livre para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos. Até amanhã.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03000, 4 dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.